já passei por quase tudo nessa vida.
Estamos de volta com o Trilha das Artes. Hoje conversando com a poetisa Isolda Marinho, autora dos livros Sementes de Amora, Viço do Verso e Beijo de Tangerina. Você está junto comigo no Núcleo de Literatura há muitos anos. O que é o Núcleo de Literatura na tua visão?
O Núcleo de Literatura é um espaço onde não só os servidores da Câmara, como também as pessoas da comunidade brasiliense, podem ler, escrever, comentar, ouvir, trocar ideias. É um clube muito legal onde a gente se encontra para fazer tudo isso junto. E a partir daí, saírem escritores. O Gabriel, meu filho, por exemplo, eu acho que foi um dos frutos das atividades do Núcleo de Literatura. Você mesmo, Marco, foi um que o incentivou muito e ele não parou mais. Tanto é que ele está aí no sétimo livro, já sendo traduzido para o inglês, e é a praia dele. Eu achei muito legal o Núcleo de Literatura também na vida dele. E em tantos outros, né? Tanta gente que se descobre.
No Núcleo de Literatura, você também reúne os terceirizados da Câmara para um trabalho muito social. Podia falar um pouquinho desse trabalho?
Esse trabalho são as oficinas de artesanato sustentável, que é em parceria com a Ecocâmara. A gente trabalha com material reciclável. Tudo que supostamente viraria lixo acaba virando arte. Então, plástico, papel, tecido, papelão, vidro, coisas que a Câmara vai jogar fora. A gente seleciona, pensa no que aquilo pode virar e a gente faz um experimento e acaba virando peças de arte, obra de arte, artesanato.
E vira até fonte de renda para essas pessoas.
E vira
pessoas.
Fonte de renda. Essas pessoas, quando aprendem, aquelas que se interessam, começam já a fazer e comercializar e gerando renda e melhorando o orçamento da família. Então é um trabalho social que ajuda o meio ambiente, porque diminui os resíduos na natureza, ajuda a pessoa, porque ela pode ganhar dinheiro com aquilo, né? E desperta a consciência para o consumo consciente.
Há poucas semanas entrevistamos aqui o Jones de Abreu, que é teu parceiro no Canto das Letras.
Isso, eu ouvi a entrevista dele.
Pode nos falar um pouquinho sobre esse projeto, Canto das Letras?
O Canto das Letras, na verdade, é um desdobramento do projeto inicial do Jones, o Terça Crônica. Quando veio para a Câmara, se chamou Quinta Crônica, porque acontecia às quintas-feiras, e contemplava os músicos do Legislativo, que envolve Câmara, Senado e TCU, e os escritores também. Quando passou a se chamar Canto das Letras, a gente ampliou. Em vez de ser só cronista, a gente chamava poetas, romancistas, escritores em geral, e os músicos também da cidade, não só do Legislativo. E unir música com literatura dá muito certo. O Canto das Letras também já é um projeto consolidado, que eu faço com muito prazer. Então é isso, são edições mensais aqui na Câmara, contemplando sempre artistas e escritores. Já passaram por aqui nomes como Renato Matos, Ellen Oléria, bem antes dela participar do The Voice, o Jaime Ernest Dias, o Eduardo Rangel e tantos outros. Brasília é um poço de gente boa na cultura, na arte, na música, na literatura.
E o que a gente pode ouvir agora, Isolda?
A gente pode ouvir uma música do Djavan, que é meu conterrâneo. A minha mãe conheceu a família do Djavan. A mãe dele era lavadeira. Morávamos no mesmo bairro. E eu adoro o Djavan como cantor e compositor. A gente pode ouvir Meu Bem Querer, que é uma música que é muito importante para mim na minha vida. Meu Bem Querer.
Meu Bem Querer. Sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer. Sofrendo tanto amor, e o que é o sofrer para mim que estou sem querer. É segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. Amor, e o que é o sofrer para mim que estou de amor?
Como é que você está vendo o Brasil nesse momento?
Marco, eu sou uma pessoa muito otimista e sempre fui. Eu sempre acho que tudo vai melhorar, que tudo pode dar certo. Eu sempre incentivo qualquer coisa e falo com as pessoas: não desistam, vamos em frente. Eu sei que falta muito, tem muita coisa para melhorar no Brasil, mas eu acho que já melhorou bastante. E eu acredito, a gente tem que acreditar, sabe, na cultura, na justiça brasileira, na política brasileira. Não é muito fácil, mas eu tenho esse ímpeto de sempre acreditar e achar que tudo vai dar certo. E eu acho que vai dar certo. Eu não sou pessimista, não, eu sou otimista. Seja lá qual for o partido, seja lá qual for os dirigentes que estão aí no governo, eu sempre acho que vai dar certo e eu mentalizo e eu torço para isso. Em vez de ficar reclamando, criticando, eu estou mentalizando e fazendo a minha parte para que dê certo.
Isolda, você é uma pessoa agregadora por natureza, não é verdade? E uma das formas que a gente vê do preconceito, inclusive de classe, é a noção do brega. Como é que você vê essa questão do brega, do repúdio ao funk, ao sertanejo, que fala tanto a alma do povo brasileiro?
Eu confesso que eu curto um brega, eu gosto. Até insisto pra gente fazer um sarau brega, né? Eu tenho músicas brega em casa, eu escuto. E eu acho que existe uma diferença entre o brega e o sertanejo. Do sertanejo eu até não gosto muito, não. Mas eu tô mudando essa consciência aos poucos. De vez em quando eu escuto. Já comecei a curtir um pouco, porque eu acho que a gente tem que ser eclético. A arte não tem que ter preconceito. Claro que tem qualidades, né? Tem uma coisa que é boa, tem uma coisa que não é boa. Mas mesmo a coisa que a gente pensa que não é boa, dá para curtir e dá para pensar que é boa, entendeu?
Essa noção não é segregacionista, não? Você não percebe isso?
É, isso acaba separando, né? Não só, até a religião separa, a política separa, infelizmente a arte separa, mas não é para separar. Quando eu estudei a pedagogia, eu continuo estudando e aplicando a pedagogia da cooperação, isso tira toda a ideia de segregação, porque eu acho que separação é ilusão, porque está tudo ligado, tudo ligado. O que acontece aqui, o farfalhar de uma borboleta, aquela teoria do caos, vai influenciar num terremoto lá na China. Então está tudo ligado, existe uma rede, uma tela invisível de ligação entre as pessoas. Então, isso acontece na música. Não tem que ter preconceito com música, não. O brega, o sertanejo, o funk, é tudo bem-vindo na música. É tudo manifestação cultural, então tá valendo.
O que a gente pode ouvir agora?
Acho que a gente pode ouvir um pagode. Eu gosto muito de samba e o Zeca Pagodinho também diz muito naquela música "Deixa a vida me levar". E é assim que eu procuro levar minha vida, sabe? Que as coisas que vêm acontecendo eu deixo acontecer e tento administrar da melhor forma possível. Então, deixa a vida te levar também.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez.
Isolda, viu? Nem doeu. Chegamos
não,
ao final.
E foi ótimo, adorei.
Agora eu vou abrir os microfones da Rádio Câmara para que você deixe a sua mensagem final para o nosso público.
A minha mensagem final é que cada um faça a sua parte para construir um mundo melhor. É muito fácil chegar e reclamar dos políticos, reclamar que a sua rua está suja, criticar uma coisa e outra, mas antes de criticar, antes de reclamar, faça um exame de consciência, faça a sua parte, você tem muito a fazer para um mundo melhor. Então, meu recado é esse, que cada um desperte a sua consciência para construir um mundo melhor. Em vez de competir, coopere, dê as mãos, seja mais solidário, seja feliz.
Super obrigado, adorei.
Eu que agradeço, também adorei.
Este foi o seu Trilha das Artes. Produção Renata dos Reis. Trabalhos técnicos Leandro Gregorini. E apresentação Marco Antunes.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.